Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Três, vai. Esse é o comichão pra tocar no paredão. Vai jurar, nem beijou e já gamou. Essa mina é o terror. Ela sabe que deu ruim pra mim. Sentou e já tô gamadinha. Agora sim, assim, ó. E ela sentar, eu quero mais, sentar, tirar minha paz, sentar, eu quero mais, ela é diferente das iguais, nem beijou e já gamou, essa mina é o terror, e ela sabe que deu ruim pra mim, mal sentou e já tô gamadinho,
assim vai.
Ela diz que gosta sim, quem sou eu pra discordar? Se ela senta gostosinho, só que ela não tem tempo pra me amar. Ela é livre pra curtir, ela só quer sentar.
Vai de novo, hein?
E ela sentar, eu quero mais, sentar.
Girou?
Chama. Sentar. Eu quero bater a cabecinha, ó. Ela é diferente das iguais.
Igual não tem. É comichão, bebê.
Chama. Hora da música, hoje tava com comichão aqui, sensacional.
Boa! Salve, galera, tamo junto.
Com Jura, né, Vitinho?
É, o fenômeno da música capixaba.
É, você fala Vitinho ou é Vitor Trancoso?
Cara, é Vitinho, Vitor Trancoso, Victor Calmon. Victor, é Victor, na verdade.
É Victor Calmon, né?
É, meu nome é Victor Trancoso Calmon Nogueira da Gama. Mais conhecido na época da escola como Victor Calmante Nogueira da Grama.
Vitinho. Vitinho. Vamos manter Vitinho. O Vitinho.
Pior que o nome dele é o meu, né, velho? O Jalim bate recorde.
O Jalim é o quê? Da onde que é o Jalim?
É, nem minha mãe sabe.
Não, fala assim.
Não, meu, eu acho que ele achou algum papel na rua, alguma coisa. O pai dele chamava Jales. Não, chamava Jales não. Meu avô chamava Jales Euflauzino de Faria.
Caramba.
Aí meu pai nasceu, veio Jales Euflauzino de Faria Júnior. Aí falou assim, bicho, vamos derrubar o terceiro agora?
Jales.
Aí eu falei, a minha mãe falou assim, não, agora eu vou botar o nome de Felipe, Vitor, mas como Jales Euflauzino de Faria Neto. Ei, sabe o que é engraçado? Jales Euflauzino é nome composto. É tipo João Vitor. O Euflauzino é nome. Você encontrar com ele na rua,
não, eu encontrei meu primo, que é o Rogério Euflauzino. Mentira.
Ô, velho, vai ter nome feio assim na...
Jales e Vitinho.
É, pra você entender. Jales e Vitinho. Pra você entender o nome do Jales, é igual Thales, mas em vez do T, é um J.
Comichão é desde quando?
Desde 2000.
Agosto de 2000.
Quando a gente viu um solo, você tocando um solo no palco, eu falei, cara, eu quero fazer isso aí também.
Isso aí, eu quero, nunca consegui.
Sabe como é que a gente começou? Na época do Ravengar. Fala Mansa.
Caramba, daquela mesma
época. É, a galera do Ravengar já tava tocando. Nós éramos muito novos, né? Apesar do Vitor ser sempre foi o mais velho da banda. Mas a gente ainda era, a gente era moleque de rua, assim. Ficava na rua ali, brincando de skate. Patins, eu era um grupo de patins, bicho. Sem que esse povo, galera. Leva
já ali era o roller da patins. Galera.
O forró era tipo o baile, assim, da...
O forró era o sertanejo hoje.
É isso aí.
Era o sertanejo hoje.
Era o Jorge Matheus, o Gustavo Lima.
Verdade, né? Eu acho que era bem popular.
Não, o Fala Mansa, na época, chegou a caixa na época de 2003, caixinha de 200 mil reais na época.
Então, tipo assim, ó, naquela época, quando o forró era pop, o forró era música na litoral.
Exatamente. E... Tinha o forró bodó litoral, na época, que era o Tom dos Curos. Era uma disputa, né? Era forró bodó litoral e tropical jovem mix.
Mané.
Na tropical. Né? Então, assim, brincando, é a mesma época, assim. E a gente começou... Eu juro, a gente começou...
Vocês dois conhecem desde aquela época?
Não, a gente fundou a banda junto. Só que eu e Jales, a gente se conheceu, eu tinha 5 anos, ele tinha 4 anos.
Na catequese, não. Na
rua, catequese, no bairro mesmo. A banda brincava junto.
No local, né, Vitinho? Na rua 7 ali, na casa do Filipim, que foi um dos fundadores da banda.
E aí era Felipe, Leandro, eu, Vitor e o Juninho Sanfoneiro.
Juninho
Dias.
Juninho tá no Canadá, inclusive um abraço, Juninho. Um abraço, Juninho. Ele disse que vai voltar pro Brasil.
Tomara que ele volte, porque a gente morre de saudade daquele menino.
Nossa, pô, ele é bom, sanfoneiro,
o Juninho é um irmão que a vida nos deu.
Assim. Boa demais, cara.
É, e tá tocando muito, né, sanfoneiro?
Ele é o melhor sanfoneiro do Canadá.
É, Juninho é...
Eu acho que é o único, mas...
Eu acho que não, mas é muito bom, Juninho. É
o único, não é não, mas pô, você tá doido, mano. Toca demais.
Toca demais.
E o Juninho foi assim, E esse início da banda... É legal falar que muitas pessoas não sabem, né? A gente começou despretensiosamente assim, ah, vamos virar uma banda, tá ligado? Sabe na rua?
É, a gente nem sabia o que, irmão. A gente nem sabia o que a gente ia. Eu queria tocar rock. Eu queria que minha banda fosse de rock. E eles queriam forró.
Porque... Eu tinha um fã-clube do Simios, velho.
Ai, com minha caramba. Irmã.
Você tem noção. Macaco. Macaco trabalhou
com minha mãe. Eu andava de skate, andava todo de preto, cabelo grande. As meninas, vamos tocar forró, pô. Vamos tocar forró. Aí, na escola, quando eu falei pros meus amigos na escola você que eu tinha uma banda de forró, meus amigos botaram, falaram, não, nós vamos montar uma banda também. Qual é o nome da banda? Forró o caralho.
É, porque o forró, antigamente, pra galera que era
tinha
nova...
Tinha esse preconceito.
Cara, coisa brega. O Juninho mesmo tinha vergonha de tocar sanfona, né?
É,
Juninho sanfoneiro, porque...
Tinha essa coisa, né? Do,
demais,
do você,
ele queria uma guitarra.
Porque eu acho também que o rock, ele tava um pouco em evidência por causa de algumas bandas que estavam estourando na época. Raimundo.
Na verdade, o que acontece,
exatamente. Sabe? Tinha já vinha, na verdade. O Rapa era de 94.
Na verdade, o que
era
acontece?
Era muito forte.
O forró, ele tava meio que esquecido. Aí, quando veio aquela vertente de uma nova música nordestina, com guitarras, com violado.
Sem sanfona, né?
Sem sanfona, que
era
o grande
violão,
encontro.
Que era falar uma série de violão.
Que era o grande encontro, né? Aquele grande encontro, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo.
Tá. Okay.
Aí começou a surgir o interesse do jovem pela música nordestina. Aí nasceu Fala Mansa, nasceu Bicho de Pé, Rastapé, aquele movimento do forró universitário em São Paulo.
O forró, né, vem de lá de trás.
Isso foi,
Gonzaga,
isso foi expandido.
Lá,
né? Claro.
Por quê? Porque o forró Pé de Serra, ele falava o que a juventude queria ouvir.
Exato.
O forró Pé de Serra falava a linguagem da juventude. Quando eu ouvia Fala Mansa, quando eu ouvia Circulador de Fulô, Rastapé, a gente se identificava
falava
com,
de praia,
com aquelas
falava
letras.
De...
É Chama-chuva.
Chama-chuva,
que
era capixaba. Pra dançar, então, a gente se identificava com as letras. Aí o forró Pé de Serra, ele meio que quis voltar muito às raízes Os jovens mesmo, a gente mesmo, quando a gente ia escrever a nossa realidade dentro do forró Pé de Serra, as nossas músicas atuais e tal, isso aqui, não eram tão bem aceitas, porque as pessoas queriam...
Era o forró
de plástico,
sudestino,
era,
né?
As pessoas queriam o roots, né? Queriam a raiz, queriam o vinil chiado, queriam, enfim, aquelas letras
até
que
hoje,
falavam
até
de
isso
seca.
Que eu falo você,
até hoje.
Hoje
tem um pouco
então,
isso.
Então é uma tribo, né?
É uma tribo.
Por isso que a gente fala assim, que o forró, ele talvez não vá mais se expandir. Porque o próprio consumidor do forró Pé de Serra não quer expandir.
É, eles
vamos
não
lá.
Aceitam
deixa,
um novo,
deixa eu fazer uma pergunta, então, para o Comichão. O momento que deu um clique ali.
A virada.
A virada, que de repente... Hoje o Comichão é uma banda que tem um leque gigante.
Sim, sim.
Toca
então,
forró,
vou te
mas
falar.
Toca também.
Toca piseiro.
Toca...
Hoje a gente fala que nós somos...
Universitário, toca...
Hoje a gente não toca mais forró universitário, assim, no repertório não,
não
tem mais.
Não tem mais?
É, não tem. Mas
não
a
tem
nossa...
nem sanfona, nem zabumba, nem triângulo.
É, nossa banda hoje
nem tem
muita coisa
tocar.
Eletrônica,
não tem
né?
Um momento que... Não.
Teve uma... Não, não assim, se isso for uma formatura, um casamento, toca um Pé de Serra e tal, claro que a gente faz um bloco.
Lógico.
A gente ama música. A gente ama música no geral, né? É... O nosso repertório hoje, ele é voltado todinho para... Ele é um entretenimento.
Ok.
Nosso show, ele começa... A gente sai, parece que a gente toma um banho de chuva. A gente tem que agradar, não é todo mundo, mas a gente tem que fazer um show com que as pessoas saiam de lá
um show,
em êxtase.
E é um show de momentos, né? Você fala assim, ó, é como se fosse... Ó, esse daqui é... A gente é um momento DJ, esse aqui é um momento...
Nosso show é muito eletrizante.
Mas
a gente fala assim...
Mas todos os momentos são para cima.
Sim,
por mais
okay.
que a gente toque uma música romântica, aquela música vai ser dançante, vai ser pra cima, vai ser envolvente. É um comichão. Não pode... No show do comichão, não pode, é proibido ter alguém parado. Se a gente vê alguém parado, aí a gente se joga mais ainda, a gente se entrega mais ainda pra poder tentar jogar energia pra que aquela pessoa se levante e venha dançar
assim,
com a gente.
Que além de música, a gente vende entretenimento. A gente leva entretenimento.
É, então, o artista, ele é um momento da pessoa para ele sair um pouco daquele da vida, que é aquela corrida.
É, a gente fala assim, ó, o povo tá cansado de chorar, o povo quer sorrir. Então vamos para cima.
O trabalhador, ele já
é, já é,
de segunda
a
sexta,
é
às vezes de segunda a segunda.
Aquele momento ali é um momento,
entendeu?
Que...
Então o cara sai para tomar um negocinho dele, meu irmão, para ouvir uma boa música, para dançar, extravasar, se divertir, esquecer de tudo no dia seguinte, entendeu?
Essa virada de chave que você tava falando, ela foi em 2010, a gente foi pra São Paulo gravar um CD. São Paulo. E aí, chegando lá em São Paulo,
A gente tinha dois repertórios. Que era um repertório do Forró Pé de Serra, que era o que a gente amava tocar, que era aqueles bem roots
okay.
mesmo, Dominguinhos, Mestrezinho, Gonzagão, Fuba de Taperoá, só as pedradas.
É, eu não gostava, não. Eu odiava aquele trem.
Não era,
aí,
não era.
Eu odiava. Aí, eu gostava de cantar música dos outros em ritmo de forró.
Aí, pô, eu era zabumbeiro, meu.
Caramba, enfim, então, minha já, parada já era essa. Ali dentro já tinha uma vertente ali que
e
já
aí
tinha
a gente.
Isso é legal, porque você não
fica só... E a gente tinha um repertório B que já era um repertório mais mesclado, que a gente tocava um Ivete Sangalo, tocava um... enfim, aí entrou naquela onda do... Tava naquele momento...
Não,
tocava... Os do Pé de Serra.
Tocava forró universitário.
Mas entrou naquela onda do
Jorge Benjó, tocava Ivete Sangalo, tocava os axé de Ivete Sangalo, por exemplo, aí no final do show. Ivete se... Ontem eu sonhei que tava aí... A gente cantava Ivete Sangalo.
Ah, jogava
ritmo de arrasta-pé.
Exatamente.
Então pegava um público maior.
Exatamente.
Apesar de tocar também.
A gente tocava também porque a gente fazia muita festa junina de escola.
E daí você tinha que ser
a gente tocava muita festa junina
forró popular.
De
exatamente.
Pô, a gente tinha um momento do nosso show que a gente fazia tipo a quadrilha ao vivo. A banda tocava.
40
tipo,
minutos.
40 minutos tocando. 40 minutos.
É, arrasta-pézão comendo, é isso aí.
E o povo dançando a quadrilha. Olha a chuva.
E o braço cansando, né? Sabe que cansa?
Ah, esse aqui que eu tô usando aqui é porque eu tirei um cisto por causa de zabumba. De zabumba.
Que bom, você tá tocando zabumba, então.
Não, mas foi
porque
você zabumba, aí depois veio o violão, depois o computador.
O Vitor ganhou, assim, ganhou como melhor zabumbeiro em 2010,
ganhou.
2010, lá em Itaúnas, né, cara?
Legal,
que louco, cara, né?
Aí o que acontece? A gente, com esses dois repertórios. O repertório que dava dinheiro pra gente era o repertório B, era o repertório que a gente fazia.
Exatamente.
Nas caloradas, nas festas juninas, no... Né? Nas
e
escolas,
gente,
nas prefeituras.
Falar, nunca sentiu inserido dentro do forró
e
pé
dentro
de serra.
Do forró a gente
nunca,
não era inserido.
Porque tinha bateria, tinha metais, tinha guitarra. E a galera do forró ficava olhando pra gente assim, falava assim: porra, forró de plástico.
É, pô, mas fomos
e
fazer
aí,
um show.
Você fica chateado. Eu falo, cara, pô, aí, dentro de um negócio que isso, que eu não tô sendo aceito pelo meu estilo. Então, aí, galera, vamos buscar sempre pegar públicos que não são. E foi aí que a gente começou a se transformar.
Exatamente. Terminou o São João. Aí a gente pegou, tava com dinheiro legal, que a gente juntou desse repertório B, né? Repertório A, não.
Na época era até muito dinheiro.
Foi o momento do disco.
Exatamente.
Bora gravar o disco.
Aí, pô,
isso. Vamos gravar um disco lá com...
Na verdade, eu queria gravar uma música. Aí o Leandrinho teve a ideia mirabolante.
Leandrinho. Vamos gravar um CD.
É.
Irmão, vamos viver uma experiência, vamos morar em São Paulo, aproveitar que a gente tem pai, tem mãe, e vamos embora e tal. Não sei
pô,
que.
Legal a ideia,
assim. Aí, pô, o Neguinho já queria uma bis. Não, eu quero uma bis.
Não, porque sobrou um dinheiro legal. A gente ia receber, sei lá, cada um...
Cada um ia ganhar...
Sete contos, sei lá.
Cada um ia comprar uma bis.
Esse CD teve participação do Dominguinhos, não?
Sim, aí gravamos esse disco atualizado em 2010.
Caramba.
Gravamos esse disco em 2010, teve participação do Tato Falamans.
Isso é legal, né? É um momento legal, né, da história.
Foi um disco de 14 faixas. Teve participação do saxofonista da Gloria Gaynor cantando uma música de Dominguinhos.
Tocando... Ele gravou todos os sax, na verdade.
Meu irmão, que... Espetacular.
O próprio...
Produção musical do...
Omar
Campos e Erivaldinho.
Erivaldinho é irmão de Mestrinho, né?
Faleceu agora.
Faleceu agora. Esse tempo.
Teve sanfonas gravadas pelo
demais.
Mestrinho muito. Também.
Ficou
Mestrinho era um...
Rapaz, a experiência muito, muito incrível que a gente teve foi com o Dominguinhos, que a gente pegou o Dominguinhos lá no escritório dele, entrou no meu carro, me perdi em São Paulo lá, falei, Dominguinhos,
sabe onde a gente tá?
Agora, Marcelo, não sei não.
Passamos o dia com o Dominguinhos.
Pessoa,
ele
né?
Não deixou a gente pagar o café, ele quis
não,
fez
cara,
de pagar o café.
É que um ser humano...
Não, mano, não
um ser humano que todos os artistas, cabeça em pé, que tem um monte, né? Que às vezes o cara não tem absolutamente nada, e cabeça em pé... Tinha que passar por um...
É um gênio,
passar
né?
Por um... Não.
Irmão, ele tinha que só... Ele tinha que só...
Que dizer, não.
Ele tinha que só sentir um pouquinho daquela energia ali, só pra poder
uma paz
se
eterna,
conectar, entendeu?
Uma humildade, sabe? Falar assim, rapaz, eu tô do lado de Dominguinhos aqui, perdido
tá
em São
doido,
Paulo, e ele tá morrendo de rir aqui do meu lado.
Esse disco que ele fez sucesso, esse disco foi um momento...
Não, não, porque...
Aí, isso aí que é importante a produção. É sério?
Voltou?
Ele tá.
Desceu.
Mas aí vai entrar na frente do.
Não, a pergunta era a seguinte: esse disco. Pô, gravou o disco. Legal. Ó, agora tem o disco.
Tá, vamos lá. Você vai perguntar.
Tá valendo? Pode. Vamos lá. Gravou o disco. E agora? Onde é esse disco? Ele fez sucesso.
Rapaz, então, o que aconteceu? A gente.
A gente já feliz e ficou triste ao mesmo tempo.
A gente, na verdade, a gente desistiu do disco lá em São Paulo mesmo.
Desse disco?
Desistimos do disco lá em São Paulo mesmo.
Foi meio que isso.
Porque o que acontece? A gente
olha
sempre
só,
teve. A gente sempre teve um sonho de tocar numa grande casa de forró. E lá era, a gente conseguiu o contato do Remeleixo Brasil.
Em 2010.
Em 2010, que era assim, ainda é, né?
Ainda é um grande caso do forró.
É, exatamente. Lá é o berço do forró universitário. É. Lá foi onde nasceu o movimento forró universitário. E aí conheci o produtor lá e tal. Não preciso citar o nome dele, mas... A negociação com... Mas aí a negociação com o produtor foi mais ou menos assim. Irmão, nós estamos por aqui. Bota a gente pra tocar. Se der bom, você fortalece a gente. Se não der bom, fica elas por elas. Aí chegamos, fomos passar o som. Passamos o som. Deixamos a bateria montada. E a galera começou a entrar. As pessoas ouviram, tipo assim, sabiam que tinha um comichão por conta do que se falava de Itaúnas, que a gente ficou lá entre os melhores e tal. Que prêmio de melhor sanfoneiro foi o do Juninho, né? Prêmio de melhor zabumbeiro, já tinha ganhado, enfim.
O nome rodava, né?
O nome rodava, a galera já tinha ouvido falar, então tinha alguns curiosos, né? Mas quando a galera chegou lá e a gente ouviu os comentários, vai ter calcinha preta hoje aí?
Cada bateria. Não tinha, a galera não tinha nem ouvido
calcinha,
a passar
som. Calcinha preta hoje, hein? Forró de plástico. E a bateria montada lá, bateria, guitarra e baixo. Deu montadinho lá.
E o repertório que a gente tinha preparado? O mais roots possível. Mas assim, só... Só Iracema,
só as pedradas.
Só música top, assim, que a galera gosta de dançar.
Vocês fizeram esse show?
Fizemos esse show, irmão.
Explodiu.
Explodiu a casa.
Explodiu pro comichão? Pelo comichão? Não, explodiu pela situação. Mas deu dinheiro.
Deu dinheiro.
Aí né, a gente foi receber o dinheiro.
Aí beleza, eu tava tranquilinho já na minha, tomando meu copinho de Jurupinga. São Paulo é Jurupinga, né? Tomando meu copinho de Jurupinga e tal. Aí daqui a pouco eu vejo ao longe o produtor, Vitor. Aí fez o sinal, deixa eu mostrar pra câmera aqui, Vitor. Aí eu, opa, queijo, né? O queijinho do ratinho, né? Fui lá atrás do queijinho. Quando eu cheguei lá, pra subir uma escada estreitinha, lá em cima no escritório, quando eu cheguei lá, o cara me entregou R$200, apertou a minha mão e falou, pô, muito obrigado, cara. Quando vocês estiverem por aqui de novo, me dá ideia. R$200, irmão.
O sanfoneiro era 150, o sanfoneiro.
Só o sanfoneiro.
É, que a gente ia pagar de qualquer forma aí.
R$200. Como é que você faz isso? Entendeu?
E você sabe que a casa estava cheia.
É, cara, pô, a gente faz evento, irmão. A gente sempre fez evento. A gente lotava Ilha Show. Você lembra dos grandes os aniversários do Forró Comichão que tinha? Que botava era 10 outdoor, placa de outdoor, terceira ponte, não sei o quê, não sei o quê. Aí que botava era 3 mil, 4 mil cabeças lá no Ilha Shows. Entendeu? Com Comichão, Mestrezinho, Dominguinho, Comichão, Mestrezinho e Trio Chamego, Trio Virgulino, entendeu? E a gente fazia o escambau, a gente entendia de evento. Pô, a gente viu aquela situação ali, cara. E a gente viu, cara, a gente viu a realidade do forró pé de serra. E
aí, isso veio à tona pra gente, assim. Eu falei, galera, se for isso aí mesmo que a gente quer seguir pra gente, vambora. Mas se não for, a gente tem que sair daqui agora. Aí nós fomos embora e tal. Feliz com o CD também, ficamos ouvindo o CD. Naquela época... Você
tinha uma gravação de um CD mesmo.
CD, né? Sabe quem masterizou nosso CD? Quem mixou e masterizou o CD? O cantor do Maneva. Era desse mesmo estúdio. A gente não conseguiu conhecer ele lá.
A gente... O que acontece?
Aí, fala dessa hora do CD dele.
A gente gravava de manhã. Perdão, o Maneva gravava de manhã e a gente gravava tarde. Então a gente nunca conseguia se trombar no estúdio.
Não. Nessa época, o CD do Maneva já estava pronto. Mas não existia nada fora do estúdio. O Omar Campos foi queimou o CD.
O Omar Campos é o guitarrista do Oswaldinho do Acordeon, né? Que é o produtor musical, dono do estúdio Arte Brasil, que é um estúdio...
Assim, existe ainda?
É um dos, eu acho existe, que existe, lógico. É um dos tops, principalmente nesse segmento do forró, entendeu? Da música nordestina, entendeu?
E aí ele deu o CD pra gente e falou assim, cara, escuta no carro de vocês aí, vai escutando. Cara, primeiro que a gente ouviu o CD, ele falou, cara, isso aqui é
não,
muito
e a...
top, velho. E ficamos ouvindo Maria. Ninguém conhecia. Isso era um que você queimado.
Não, isso era 2010.
Sabe o pão que sai do forno? 2010. Ué, experimenta meu pão aí, você
quando
é bom,
o disco do cara ficou pronto.
Tipo isso.
Quando o disco do cara ficou pronto, ele tirou uma bolacha pra ele, tirou uma bolacha pra gente. A gente ficou lá em São Paulo escutando. Não vá dizer que
caramba.
Não. E a gente ficava, caraca, que isso, cara.
E o Maneva
cara?
Virou, hein, cara.
Então, não, virou 10 anos depois.
10 anos depois, é.
Em 7 anos depois, 2017, eles entraram nas playlists de rap.
Doideira,
né?
Isso entendeu? Uma música desde a internet com uma foto de um casal com dread.
Era saudades do tempo, dos velhos.
E a música tocando.
A
música é isso, velho.
Mas tipo assim, terminava um clipe de rap.
O CD dele.
Terminava
2010.
Um clipe de rap famoso, que era tipo, tava na onda do Oriente, Haikais, essa galera do rap que tava começando. Terminava o rap famoso, pum, entrava e você botava lá Nat Roots. Aí você escutava o Nat Roots e depois do Nat Roots já havia Maneva. Pau, saudades do tempo.
Até hoje, você botar lá, os caras viraram. Mas, assim, essas histórias, essa questão da casa de show, fez a gente meio que... Falei, cara, será que é esse ambiente que a gente deve seguir? Aí a gente conseguiu... Aí, em 2012, o Vitinho Nunes, que era o nosso baixista, escreveu Charminho, que foi virada de chave.
Foi a gente chave, fez uma... a música que vi.
É, a gente fez um...
Eu fiz um passinho lá na hora,
um
lá no...
forronejo. A gente fez um forronejo. E aí, pum, virou.
Aí nós fomos... Se liga só, nós fomos apresentar na escola, no app. A gente tava com um projeto de música nas escolas e a gente ia se apresentar na hora do recreio. E aí, quando a gente foi apresentar a música Charminho, tipo assim, no meio do refrão, eu joguei as bombas pra trás e inventei um passinho lá na hora e aí nós paramos, a galera pegou. Aí no outro app, a galera já queria dançar no palco, aí chamamos a galera pra dançar no palco.
Não tinha negócio de viralizar com o celular, não.
Não tinha essa coisa do TikTok, não, já pensou.
Um outro que filmava era aquele celular ruim, rachando, VGA, que filmava, botava no YouTube. É. Deve ter lá ainda um monte de vídeo lá das antigas, lá da gente, dessa finura.
Comichão tem quantos CDs?
Comichão tem... Agora você me pegou, hein? Tem o primeiro que a gente gravou, ficamos 5 anos pra gravar o CD... Ficava enrolando o cara do estúdio lá, o Renato Terra ali.
Foi no Renato Terra.
O primeiro. Enrolamos ele 5 anos pra pagar ele. Ele, não, vou terminar o CD, enquanto vocês me pagarem. Aí ficava lá 1 ano, 2 anos, 3 anos.
Caramba,
aí fizemos um CD. O primeiro CDzinho.
Tá na
que
cara.
Que foi Tá na Cara, que foi com ele.
Pegou.
Depois Tua Mão Me Pegou. Aí fizemos alguns CDs ao vivo.
Fizemos assim.
É, pai. Tá
muita... na cara, Tua Mão Pegou.
Essas músicas, elas estão no Spotify ou não?
Não, aí não. A gente... Porque a gente...
Porque tirou tudo.
A gente, não, 2012 mudou, pra mudou baixo...
A ideia. Pra baixo era... O forró comichão, ele não existe mais.
A gente fala o seguinte, o comichão é como se tivesse, como se fosse duas bandas. Teve o forró comichão, que foi uma história, e depois a gente mudou da água pro vinho. Pum! Então, aquilo que teve... A gente não continua com o mesmo ritmo. É como se a gente tocasse rock e agora virou reggae. Como se fosse isso. Então, como se o comichão tivesse hoje uns 7 anos de idade.
E é doido como as gerações mudam. Né, cara? O pessoal que conhece comichão hoje nem tem ideia que o comichão
é. Não, e o forró comichão ficou muito forte.
É.
Rapaz, foi difícil tirar.
Até ainda hoje, é, até a gente hoje. Vai pro norte do Espírito Santo lá. Pô, você é do forró comichão, toca o pé de serra. Não,
nada
não,
que
não,
uma
não.
Banda de,
é
de,
difícil,
de...
cara. Mas isso é bonito, porque de alguma forma a gente conseguiu.
De alguma forma, naquele momento, você não tinha, sabe, o tamanho do espelho.
Exato.
Porque, e a marca tava caminhando, mas
as coisas. Música é um negócio assim, igual. Na época do vou citar aqui, na época do Casaca. Aí teve aquele movimento gigantesco,
movimento
da música capixaba.
Onde todo mundo...
Um foi puxando o outro.
É, isso aí.
Você não precisava botar ninguém de fora pra lotar
não
um evento.
Não esquece.
Você botava uma banda capixaba e botava 10 mil pessoas.
No lugar.
Então, nesse momento aí, o comichão tava onde?
Então, aí...
Era criança.
Poxa, eu tinha 13 anos de idade.
O comichão era criança.
Eu tinha cabelo porra. Eu tinha cabelo. Aí, o comichão é antes do cabelo e depois do cabelo. Antes com cabelo e depois sem cabelo.
Poxa, era criança. A gente tava... Cara, aonde tava o comichão
nessa
época? A gente
tava vendo vocês lá, né, Vitor? A gente ficava vendo assim,
aonde tava o comichão nessa época?
Babando vocês.
Sabe, ó, vou te contar um causo. Estava eu no show do Casaca.
Não é pra você tá velho não, tá? Não, calma aí, não.
Estava eu no show do Casaca. Aonde tava o comichão nessa época? Eu estava no show do Casaca, na Festa da Penha, com a touca do reggae, que ia da cabeça até o pé.
Doideira.
Eu invadi o palco... Aí o segurança veio pra me tirar, o Renato falou bem assim, não, deixa ele aí, se joga, moleque. Eu comecei a pular do lado dele lá, eu me joguei na galera, a galera me segurou. Eu tenho essas memórias até hoje, deu invadindo o palco, a onda era invadir o palco.
Acabou que vocês tinham algumas pessoas que você era, que era referência para o que você queria ser.
Sim,
porque pô. Você olhava ali e falava assim, pô, eu acho que dá pra fazer música aqui no estado.
Claro,
acho
lógico.
Acho que
esse movimento que empurrou a gente. Pô.
Naquela época ali, em cada esquina tinha uma banda.
É, cara.
Esquina tinha uma banda.
Não, de forró, quantas bandas de forró tinha?
Respirava
mais de 50 bandas de forró de Espírito Santo.
Verdade.
O Chapolin, que tocava violão, que faleceu também, tocava com...
Mergulhador.
Como é que era a banda? Iguana?
Forró Iguana.
Pô, ele fez uma música na época lá com 50 nomes de bandas de forró, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Não era de fora,
você
não.
Lembrou disso aí já ali.
Cara, você vê o movimento que era o negócio. E a gente, nesse movimento já acontecendo ali, o forró que tinha ali no São Judas ali em Coqueiral, a gente não conseguia nem entrar, porque a gente era criança. Então o comichão, eu falo assim, o comichão engatinhou pra começar a fazer soar uma musiquinha gostosa no ouvido, uns 4 anos. Porque a gente não tocava nada,
sabe,
pô.
Onde é que a gente tocava? A gente não estudou música. No início não tinha,
não tinha incentivo dos pais. Não tinha internet.
Ah, nenhum. Era
livre. Tinha que ser na marra.
Tinha que tocar Djavan. Era livre do Djavan.
Nem instrumento, cara. Pô, minha zabumba era uma caixa de isopor. Exatamente. O triângulo era um pingente de toalha de rosto com a chave de fenda.
Isso aí, falamos isso aí.
Entendeu? Então,
como é que a gente fazia pra tentar comprar um instrumento?
A gente tinha uma caixinha de sapato. Verdade, né, que a gente fez um buraco na caixinha de sapato, vedamos ela com
fita, né?
Com fita. E todo final da semana, toda sexta-feira, todo mundo tinha que botar algum valor ali. Não, não importava.
Pegava o lanche da escola.
Ninguém
pensava. R$3.
Pô, ninguém pensava, tá botando R$1 só, tá botando R$2.
Foi desse jeito que vocês compraram o ônibus?
Foi exatamente.
Não dá pra botar nem o diesel, né?
Se a gente, não, tá maluco? Se a gente tivesse essa
caixinha, tá lá ainda. A caixinha tá lá ainda.
Vamos ficar dando os músicos. Galera, tem que botar um cachêzinho. Dízimo do cachê, dízimo do caraca. Não, tô brincando. Não merece cachê.
Então, aí com esse dinheirinho, a gente começou a comprar os primeiros instrumentos, que eram mais baratos.
Só que a gente precisava demais. Os pais ainda não acreditavam, deixavam a gente, mas ainda... Ainda não. Você tá gostoso, hein? É o mel, é a abelha aí. O mel do Jura. Mel do Jura.
É a abelha?
É a abelha. A gente precisava capitalizar. E como que a gente ia fazer isso? Né? A gente não tinha ajuda dos pais, a gente precisava comprar o instrumento. Que a gente começou a fazer festa.
Os pais não trabalhavam, estudavam. A gente
começou a fazer festinha.
Vocês mesmos produziam uma festa?
Aniversário de um ano.
Fazia o cartaz, como é que fazia o cartaz?
Não, a gente ia na graficazinha.
PowerPoint, mano. Pegando no computador da minha tia, fazendo PowerPoint. Aí imprimia uma folha, saía ia lá colar, fazia, tirava xerox.
A gente tinha todos os cortava lugares, tudo, por exemplo, faculdade.
Ia pra porta das escolas, pra porta escola. Da faculdade.
Caramba, né? Ali já tinha um Photoshop ali já meio que criando ali, né?
A gente tirou uma foto na garagem do
Igor. O Vitinho produtor já tava nascendo ali.
Já tava ali, claro.
Rapaz,
se eu ficaria conversando aqui com você, eu vou chamar vocês de novo aqui. Vamos pegar a segunda parte da história.
Bora.
Como é que encontra o Comichão no Instagram?
Ó, @ banda comichão.
É, tu não escreve com X, não, que senão você não vai achar. É com CH. CH,
hein?
Isso aí, banda comichão.
Eu acho que se cara, a pessoa digita banda comi, já aparece já, né? Mas isso é com CH, né?
Sei não, hein, Jali?
É, eu vou testar isso aí. Não sei não, vou testar. Mas chama a gente no direct lá, ou a gente fala assim, como é que eu faço pra encontrar você? Eu não encontrei vocês, não consigo falar, você é mentira.
Então dá um Google.
É,
Google lá,
site, qual site? Não existe site.
Mas tem que escrever banda, porque se você escrever só comichão, vai aparecer o cara do Simples.
Né? É, aí é foda.
Tem um comichão no Simples?
Não, é comichão encostadinha. Ó, mas obrigado, Juro, obrigado pela.
Pô, valeu a presença, carinho, cara. Sensacional.
Nós somos fãs do seu trabalho, sua carreira, família que você tem, né? E é isso, cara. Sempre que puder, a gente vai estar à disposição aí pra qualquer coisa.
Tá. Sucesso sempre, Comichão. Hora da Música. Hoje estava com o Comichão aqui. Sensacional.